Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão apresentada por Dulce Araújo. As obras de misericórdia são a banca mais segura e rentável onde confiar o tesouro da nossa existência. Palavras de Leão XIV por ocasião do Ângelus neste domingo, 10 de agosto de 2025. O Papa convidou mais uma vez a rezar pela paz no mundo, recordando, nos rastos dos 80 anos do bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, que a guerra não é solução para os conflitos, mas sim o diálogo e negociações. Leão XIV congratulou-se com a Arménia e Azerbaijão pelo acordo de paz e lamentou a triste situação que se vive no Haiti, pedindo o empenho da comunidade internacional na procura de soluções. Pastor generoso e íntegro é como o Papa define o cardeal Stanislaw Karlik no telegrama de pesar pela morte deste cardeal argentino aos 99 anos de idade. 23 de agosto é Dia Internacional de Memória do Tráfico Negreiro Transatlântico e da sua abolição. A data foi escolhida em recordação da independência do Haiti, primeira república de afrodescendentes independente, graças à ação de Toussaint Louverture. Pormenores mais à frente.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Neste domingo, 10 de agosto, ao meio-dia, o Papa Leão XIV apareceu à janela do Palácio Apostólico para rezar com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e com quantos o escutavam através dos meios de comunicação, o Ângelus Dominical. Na sua prévia reflexão, comentou o texto evangélico deste domingo, em que o evangelista Lucas leva a refletir sobre a forma como investimos o tesouro da nossa vida. Vendei os vossos bens e dai esmola.
Esorta, cioè, a non tenere per noi i doni che Dio ci ha fatto.
É uma exortação, disse o Papa, a não guardarmos para nós os dons que Deus nos deu, mas a usá-los com generosidade para o bem dos outros, sobretudo dos mais necessitados da nossa ajuda. Ou seja, não se trata apenas de bens materiais, mas a pôr em jogo as nossas capacidades, o nosso tempo, o nosso afeto, a nossa presença, a nossa empatia, enfim, tudo o que faz de cada um de nós, no projeto de Deus, um bem único, que não tem preço, um capital vivo, pulsante, que para crescer precisa de ser cultivado e investido, caso contrário torna-se árido e se desvaloriza, ou então pode cair nas mãos de ladrões que fazem dele um simples objeto de consumo.
O dono de Deus que siamo não é feito para exaurir-se così.
O dom de Deus que somos não é feito para acabar desta forma. Precisa de espaço, de liberdade, de relação para se realizar e exprimir-se. Precisa de amor, o único que transforma e enobrece todos os aspectos da nossa existência, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Deus. Não é por acaso, continuou o Papa, que Jesus pronuncia estas palavras enquanto viaja para Jerusalém, onde morrerá na cruz pela nossa salvação. E Prevost acrescentou:
Le opere di misericordia sono la banca più sicura e redditizia.
As obras de misericórdia são a banca mais segura e rentável onde depositar o tesouro da nossa existência, porque ali, como nos ensina o Evangelho, com 2 centavos, mesmo uma pobre viúva se torna a pessoa mais rica do mundo. Leão XIV passou depois a citar Santo Agostinho, segundo o qual seria já bom se de uma libra de bronze se obtivesse uma de prata, ou se de uma de prata se obtivesse uma de ouro. Mas da que se dá, se recebe algo realmente diferente. Não prata ou ouro, mas a vida eterna, pois que a coisa dada leva à transformação de quem a dá. O que quer dizer isto? Prevost sugere, como exemplo, para compreendermos, que pensemos numa mãe que abraça os seus filhos. Não é, porventura, a pessoa mais bela e mais rica do mundo? Ou então em 2 noivos? Não se sentem, por acaso, quando estão juntos, como um rei e uma rainha? O Papa convida, consequentemente, a não perdermos nunca a ocasião para manifestar o nosso amor, onde quer que estejamos, na família, na paróquia, na escola, no trabalho.
Esta é a vigilância que te chiede Jesus.
Esta é a vigilância que nos pede Jesus. Habituemo-nos a estar atentos, prontos, sensíveis, uns em relação aos outros, como Ele é para conosco em todo o momento. E citando São João Paulo II, na vigília da Jornada Mundial da Juventude, no ano 2000, Leão XIV rematou.
Sorelle e fratelli, affidiamo a Maria questo desiderio e questo impegno.
Irmãs e irmãos, confiemos a Maria este desejo e este empenho, que ela, estrela da manhã, nos ajuda a ser, num mundo marcado por tantas divisões, sentinelas de misericórdia e de paz, como nos ensinou São João Paulo II e como nos mostraram, de forma tão bela, os jovens vindos a Roma para o jubileu.
Oremus. Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit et Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
dignificamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Após a oração do Ângelus, o Papa deteve-se sobre algumas situações no mundo com estas palavras.
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Caros irmãos e irmãs, continuemos a rezar para que se ponha termo às guerras.
L'ottantesimo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki.
O 80º aniversário dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki despertou em todo o mundo o dever de recusar a guerra como forma de resolução dos conflitos.
Quanti prendono le decisioni, tengano sempre presenti le loro responsabilità per le conseguenze delle loro scelte sulle popolazioni.
Os que tomam as decisões tenham sempre presente as suas responsabilidades pelas consequências das suas opções sobre as populações. Não ignorem as necessidades dos mais débeis e o desejo universal de paz.
In questo senso, mi congratulo con l'Armenia e l'Azerbaijan che hanno raggiunto la firma della dichiarazione congiunta di pace.
Neste sentido, congratulo-me com a Arménia e o Azerbaijão, que assinaram uma declaração conjunta de paz. Desejo que este evento possa contribuir para uma paz estável e duradoura no Cáucaso Meridional.
Invece, la situazione della popolazione di Haiti è sempre più disperata.
A situação da população no Haiti é, pelo contrário, cada vez mais desesperada. Seguem, umas atrás de outras, notícias de homicídios, violências de todo tipo, tráfico de seres humanos, exílios forçados e sequestros.
Rivolgo um acurado apelo a todos os responsáveis.
Dirijo um premento apelo a todos os responsáveis a fim de que os reféns sejam libertados imediatamente e peço o apoio concreto da comunidade internacional para criar as condições sociais e institucionais que permitam aos haitianos viver em paz. A seguir, o Papa saudou os fiéis e peregrinos de Roma e de vários países, em particular os de Woodstock, na Geórgia, Estados Unidos, e os da Diocese de Down e Connor, na Irlanda.
Saluto i membri di Operazione Mato Grosso.
Saudou também os membros da Operação Mato Grosso de diversas cidades italianas e três grupos paroquiais da Itália. E, por fim, agradecimentos.
Grazie a tutti voi pela vostra presença e la vostra preghiera.
Obrigado pela vossa presença e pelas vossas orações. Bom domingo.
Buona domenica.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Foi sábado a enterrar na Argentina o cardeal Stanislao Karlik, arcebispo emérito de Paraná. Ele faleceu na sexta-feira, 8 de agosto, aos 99 anos de idade. Num telegrama endereçado a Dom Raul Martín, atual arcebispo daquela arquidiocese da Argentina, o Papa Leão XIV exprime o seu pesar e manifesta sua proximidade a todos os que fazem parte daquela querida comunidade eclesial e recorda com estima esse pastor generoso e íntegro. Por longos anos e com grande fidelidade, dedicou-se ao serviço de Deus e da Igreja, escreve o pontífice, levando a luz do Evangelho a diversos âmbitos da vida e da cultura. O cardeal Karlik presidiu a Conferência Episcopal da Argentina por dois mandatos consecutivos, acolhendo São João Paulo II na sua visita apostólica àquele país latino-americano. De entre as muitas tarefas e iniciativas pastorais a nível local, nacional e continental, continua o Papa Leão XIV, o cardeal Karlik colaborou também na redação do Catecismo da Igreja Católica. O Papa agradece a Deus pela vida de fé e pelo profundo amor do cardeal argentino pela Igreja. Reza também pelo descanso eterno da sua alma e para que o Senhor Jesus lhe conceda a coroa de glória que não sucumbe. A intercessão de Nossa Senhora do Rosário é confiada à alma do cardeal que partiu para o céu, unida à bênção apostólica como sinal de esperança cristã no Senhor ressuscitado. São palavras do Papa no telegrama enviado ao atual arcebispo do Paraná, na Argentina. O Papa nomeou como seu enviado especial às celebrações dos 350 anos da dedicação da Capela de Nossa Senhora Negra de Santa Maria em Kupersgasse, na cidade alemã de Colônia. A cerimónia da efeméride será no domingo 14 de setembro próximo. Em Angola, uma criança de 13 anos foi operada ao coração com sucesso por uma equipa composta unicamente de mulheres, informava ontem o Jornal de Angola. A intervenção aconteceu na última segunda-feira no bloco operatório do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda, e envolveu uma criança de 13 anos diagnosticada com insuficiência valvular reumática grave. Segundo um comunicado de imprensa, operação foi conduzida pela cirurgiã cardiovascular Joseneide Carvalho, de 33 anos de idade, a primeira mulher angolana formada em cirurgia cardíaca pediátrica com especialização concluída em Cuba. A equipa multidisciplinar incluiu anestesistas, perfusionistas, instrumentistas, circulante e assistente cirúrgica, todas mulheres, revela a nota citada pelo Jornal de Angola. A cirurgia durou cerca de 4 horas, tendo sido substituída a válvula do coração por uma prótese biológica. A paciente, também de sexo feminino, apresenta uma evolução clínica favorável, tendo sido transferida da unidade de cuidados intensivos para a enfermaria 36 horas após o procedimento. Tive a honra de liderar uma equipa composta inteiramente por mulheres, tendo tomado conhecimento apenas a meio do procedimento. Estávamos tão concentrados na paciente que o detalhe passou despercebido. Só mais tarde nos demos conta do simbolismo daquele momento. Éramos 8 mulheres unidas por uma missão comum, salvar uma vida, contou Joseneide Carvalho. A nota realça que o Ministério da Saúde congratula a equipa médica pela competência técnica, humanismo e dedicação demonstrada neste ato e reafirma o seu compromisso com o reforço das capacidades nacionais para a prestação de cuidados especializados e inclusivos. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
A propósito do Haiti, é bom recordar que, para lá da trágica situação que o país atravessa desde há muito tempo e sobre a qual vos convidamos a ler um amplo artigo em www.vaticannews.va/pt. Para além de tudo isso, é bom recordar que 23 de agosto é Dia Internacional de Memória do Tráfico Negreiro Transatlântico e da sua abolição, data escolhida precisamente em homenagem ao Dia da Independência do Haiti. Sobre tudo isso, escutemos a crónica que o poeta, ensaísta e editor Filintelizio fez para o nosso programa semanal África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, de quinta-feira passada.
23 de agosto é considerado pelas Nações Unidas como o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e da sua Abolição. A data faz tributo à memória de homens e mulheres que se revoltaram em Santo Domingo, hoje Haiti, abrindo o caminho para o fim da escravidão e da desumanização em 1791. O Haiti tornou-se um marco, a primeira república governada por descendentes de escravos, um momento da história universal que deve servir de lição para desconstruir os mecanismos retóricos e pseudocientíficos que viabilizaram o crime da escravatura e da escravidão. A Unesco preconiza o desenvolvimento do projeto A Rota do Escravo, Resistência, Liberdade e Património, como plataforma de reflexão global e coletiva sobre as causas históricas, os métodos e as consequências da escravatura, como uma das grandes tragédias da humanidade, como foi o Holocausto e os vários genocídios que perduram até os nossos tempos. A escravidão, que vitimou milhões de africanos, como consequência da expansão mercantilista e colonialista europeia, submeteu vários povos à negação da sua própria humanidade. Este domínio estribava-se na concepção racista no mundo, desvirtuando-se todos os aspectos da atividade humana. Refira-se que o comércio de pessoas escravizadas no Atlântico, também chamado de tráfico negreiro, entre os séculos XVI e XIX, foi o maior tráfico humano da humanidade. Tudo começou em Lagos, em Portugal. Um pouco antes, o principal porto de entrada de escravos africanos na Europa, nas primeiras décadas do tráfico negreiro, a partir dos anos 40 do século XV. nessa cidade, funcionou inicialmente a feitoria dos tratos da Guiné e a mão de obra cativa continuou a chegar ao seu porto até o fim do século e mesmo depois. Em 1490 até 96, o almoxarifado da vila recebeu 739 pessoas escravizadas. Recentemente, a Unesco reconheceu a candidatura conjunta dos livros e registros de escravos de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Recenseamento de escravos em Angola, Cabo Verde e Moçambique, determinado por decreto português de 14 de dezembro de 1854. Trata-se de um projeto com 79 livros de registro de escravos nestes três países, criados principalmente entre 1856 e 1875. Para a Unesco, estes registros são sobre uma época em que a escravidão tinha oponentes já em todo o mundo e que esses livros forneciam registros detalhados, incluindo nomes, sexo, local de nascimento, idade, características físicas, ocupações e informações sobre proprietários de escravos. São documentos importantes para a preservação da memória da escravatura, incentivando a investigação sobre este fenómeno nas suas diferentes vertentes. Para se aquilatar a dimensão do comércio de pessoas escravizadas ao longo de mais de 400 anos, um infortúnio para mais de 12 milhões de africanos transportados para a Europa e para as Américas pelos impérios europeus durante o anterior milénio, é preciso uma imersão na história, um levantamento das verdades sobre a barbárie e considerar as formas de reparação histórica. A reflexão e o debate estão abertos. Recorda-se hoje os milhões de vidas ceifadas e as consequências sobre os destinos dos continentes até aos nossos dias. Mais do que nunca, é preciso reafirmar a universalidade da crítica à escravidão e da exaltação aos princípios da dignidade humana, da liberdade e da igualdade como fontes de inspiração para as gerações futuras.
E para terminar esta nossa emissão, uma peça musical da haitiana Cécile McLaurin-Salvin, a canção intitulada precisamente Haiti.
C'est toi mon seul paradis, Haïti. Ah, je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons. Loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison. Oui. Mon cri d'amour, Haïti, c'est de te revenir un jour. Oh, beau pays bleu, bien loin sous d'autres cieux, je vivais des jours heureux. Mais tout est fini, seul dans mon exil aujourd'hui. Je chante le cœur meurtri.
Ah!